Quero ler com você hoje à noite o livro do Gênesis, o capítulo 4. O livro do Gênesis, o capítulo 4, e você que achou, convido você a orar comigo. Põe a mão aí na sua Bíblia, marca a página certinha. Vamos orar a Deus. Deus nosso Pai, muito obrigado por tudo o que já vimos, ouvimos, sentimos, pensamos, intentamos nessa noite. Muito obrigado, Pai, pelo que o Senhor já está fazendo e tem feito no meio de nós nessa noite. E te pedimos ainda mais, sopra o Teu Espírito Santo aqui agora. Seja um vento forte para tirar a gente do nosso lugar. Para quebrar a nossa rotina, a nossa mesmice, a nossa incredulidade, a nossa indiferença, a nossa displicência. Que a Tua palavra venha forte mesmo, batendo lá no fundo da nossa alma, do nosso coração, da nossa consciência, para a glória do Teu nome, para o nosso bem. Oramos que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Leio Gênesis 4, capítulo 4, versículo 6. Palavras de Deus a Caim, irmão de Abel. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Por que você está furioso? Por que se transfigurou o seu rosto? Por que se transtornou, se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. O pecado bate à tua porta querendo te dominar. Mas você deve dominá-lo. Que pecado é esse que bate na porta de Caim? E que pecado é esse que bate na nossa porta? Por que o nosso rosto, por que o nosso semblante está transtornado? Por que estamos tão furiosos? Para entendermos isso, precisamos entender o que está acontecendo aqui com Caim e Abel. Eles estão no day after do pecado chamado original. Eles estão no dia seguinte da expulsão do paraíso. Eles estão, Adão e Eva, seus pais, estão no paraíso, em intimidade com Deus. Diz a Bíblia no capítulo 3, versículo 8, que Deus passa no pôr do sol todo dia para conversar com Adão, com a Eva, mas num determinado momento eles rompem a relação por iniciativa de Adão e Eva. Todo o simbolismo da Bíblia você já sabe, toda essa realidade como está narrada aqui você já conhece, é o chamado pecado original, e Deus expulsa o homem do paraíso. Agora, fora do paraíso, Deus não é óbvio, Deus não é acessível, Deus não passa para conversar com a gente, Deus precisa ser procurado, nós já não sabemos de certo onde Ele está, não sabemos ao certo o que é que Ele quer, o que é que Ele deseja, nós não sabemos como é que Deus pensa, nós não sabemos direito, porque nós estamos fora do paraíso, nós estamos fora da presença de Deus. Adão e Eva têm dois filhos, Caim e Abel. Abel oferece a Deus o fruto do seu trabalho. Abel cuidava de animais e oferece, diz a Bíblia Sagrada, as partes gordas dos seus primeiros filhotes ou das suas primeiras crias. Ele oferece a Deus animais. E Caim cuidava da terra e oferece fruto a Deus. Diz a Bíblia Sagrada que Deus se agradou de Abel, não se agradou de Caim. Ou na verdade, Deus se agradou do sacrifício de Abel e não se agradou do sacrifício de Caim. Por que Deus se agradou de um e não se agradou de outro? Não faço a menor ideia. Ninguém faz a menor ideia, até porque a Bíblia não explica. A Bíblia não diz. O que nós podemos fazer é deduzir. Tirar conclusões depois, inclusive, que nós temos à nossa disposição, não só o capítulo 4 do livro do Gênesis, mas todo o resto da Bíblia. Depois que o sujeito lê tudo isso aqui, ele começa a tentar explicar por que Deus gostou do que o Abel fez e não gostou do que o Caim fez. O problema é que o Caim não tinha isso tudo aqui. O Caim, ele foi oferecer um sacrifício para Deus. Ele se aproximou de Deus e deu a Deus o melhor que ele possuía. O que que era? O fruto da terra. Mas Deus não recebeu. Gostou do que o Abel fez, não gostou do que o Caim fez. O Caim olhou para o Abel com olhos de Caim e Deus percebeu uma mudança nos olhos de Caim, uma mudança no semblante de Caim e diz: eu sei o que você está pensando, eu sei o que você está querendo fazer, isso é pecado. Você não pode fazer isso. Porque se você fizer isso, o pecado vai dominar você e vai se instalar na sua vida um mecanismo e um processo irreversível de morte. Não faça isso. E o que é que o Caim quer fazer? Ele quer destruir Abel. Mas por que que é pecado o Caim matar o Abel? Porque ele não pode matar o Abel. Se ele olha para o Abel e fala: Deus escolheu você, não me escolheu. Daqui a pouco papai vai escolher você, não vai me escolher. Mamãe vai escolher você, não vai me escolher. Você me faz sentir mal. Você me faz sentir diminuído. Você me humilha. Você olha para mim com essa sua cara de superior. Você olha para mim de cima para baixo. Eu vou acabar com a sua raça. E Deus diz: não faça isso. Por que ele não pode fazer? Aliás, por que que a gente não pode matar os outros? Por que a gente não pode matar os outros que querem vir pegar o nosso carro? O sujeito vem tentar pegar seu carro, mata ele, anda armado e mata ele. Pode ser que você morra também, mas você pode tentar matar. Por que você não pode fazer um holocausto? Você que está lá no seu país, fala assim: pá, tem esse povo aqui judeu, eu vou acabar com essa raça. Porque a história já condenou o holocausto, né? Mas, por exemplo, por que que os franceses têm que acolher os muçulmanos em Paris? Por quê? Por que que o camarada na Alemanha Ocidental ficou pagando imposto a vida toda, aí de repente derrubaram o muro e vem os outros alemães lá da Alemanha Oriental para ficar no mesmo hospital que ele pagou a vida toda, agora ele tem que dividir a aposentadoria com o alemão oriental? O sujeito lá tem que dividir a rua, tem que dividir a luz, tem que dividir o supermercado, tem que dividir o mercado de trabalho. Ele está lá na França, sossegado, aí chega um monte de muçulmano. Ou então o sujeito está nos Estados Unidos, chega um monte de chicana. Ou a gente está aqui no Brasil, chega um monte de haitiano. Por que ele não manda esses caras de volta para a terra deles? Por que que nós não consideramos civilizado usar a população da África para fazer teste de remédio e desenvolver a tecnologia da indústria farmacêutica? Os camaradas se reuniram em Helsinki, escreveram a declaração de Helsinki estabelecendo um código ético para a indústria farmacêutica, dizendo: não pode usar ser humano como cobaia. Não se atreva a usar africano como cobaia para o remédio para você vender para os velhinhos da Califórnia. Não faça isso. Por que não pode fazer isso? Por que nós não podemos ter escravo? Por que não podemos ter escravo? Por que que os camaradas não podem vir aqui, os europeus, pegar as índias, estuprar as índias, matar os índios? Teve um pessoal naquela época, inclusive, que disseminou a ideia de que negro, índio e índia e mulher, isso aí, esse negócio de mulher já vem desde a Grécia Antiga, com Platão. Negro, índio e mulher não tem alma. Ah, se não tem alma, eu posso estuprar a índia, eu posso matar o índio e eu posso escravizar o negro. Não tem alma mesmo. Foi o Papa Paulo III, em 1537, que falou o seguinte: ei, pessoal, para com esse negócio aí, que índio tem alma sim. Mas na igreja era corrente que os caras não tinham alma. Aí eu fico pensando, por que que não podemos fazer essas coisas? Quer dizer, nós não podemos, mas a gente mais ou menos faz, né? Essa essa cultura darwinista, né? O que é o darwinismo? A sobrevivência do mais forte e do mais apto. Concorda? O que é o darwinismo? O mais forte e o mais apto sobrevive. Se você é um bom vendedor que bateu a sua meta, você ganha bônus. Se você não vendeu muito bem, corta. Não sobrevive. Quem não tem competência não se estabelece. O mercado tem uma lógica darwinista. O seu banco tem uma lógica darwinista. Por exemplo, se você tem pouquinho dinheiro no banco e você precisa ir no banco, aí você pega uma fila daqui até lá. Mas se você tem um cartão Platinum, você já pega uma fila que tem dois caras ou um. Agora, se você é Mega Blaster, o gerente vai no seu escritório, vai na sua casa. Porque é assim. A nossa sociedade está estruturada assim. Totalmente estratificada. Uma sociedade de privilegiados e não... Mas isso aí você já sabe. A questão que eu fico me perguntando é, o que está de errado nisso? Não é assim mesmo? Estudei pra caramba, de manhã na escola, à tarde no cursinho e à noite, enquanto você ia pra balada, eu ficava estudando pro vestibular. Agora você está desempregado e eu estou empregado, não é? Está certo? É assim mesmo. Por que que está errado? Por que que essa lógica darwinista está errada? Porque Deus conversou com Caim. E a gente tem que entender o que que o Deus falou com Caim. E falou para o Caim o seguinte: eu sei que você está pensando, eu sei que você está pensando que o Abel complica a sua vida e você quer acabar com a raça do Abel. Mas você está absolutamente enganado, Caim. Presta atenção no seu pai, não no que o seu pai fez depois que comeu o fruto. Presta atenção no que seu pai fez antes de comer o fruto. Porque antes de comer o fruto, o seu pai era um cara muito legal. Mas depois que ele comeu esse fruto do conhecimento do bem e do mal, ele mudou de ideia. A cabeça dele também virou, o semblante dele também se transtornou, e eu vi como ele olhou para Eva com olhos de Caim. Esses olhos aí que você está olhando para o Abel, eu já vi na cara do seu pai quando ele olhou para a mulher dele, a Eva. O Caim falou assim: como é que é essa história aí que eu não estou sabendo? Falei assim: não está sabendo? Eu vou te contar. Quando eu fiz o seu pai, tinha vaca para tudo que é lado, égua para tudo que é lado, girafo, girafa, tinha tudo. O seu pai não se achou em lugar nenhum com ninguém. Ficou na solidão. Não se apaixonou pela vaca. Gente, pessoa que se apaixona por vaca é doente. Mulher que se apaixona por asno é doente. Nós seres humanos nos apaixonamos por seres humanos. E aí o que que Deus fez pro Adão? Fez a Eva. E Adão, quando viu a Eva, foi poético e profético. Por quê? Porque ele olhou para ela e disse: é osso. Profético. Profético. É osso. Mas foi poético. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela é igualzinha a mim, ela é minha parceira, ela é minha metade. Ela é eu, ela é a extensão de mim. Ela é como se fosse eu mesmo. E Deus falou: isso, você acertou. Ela é você, você e ela são um só. Vocês dois são uma só carne. E o Adão ficou muito feliz. Mas aí ele comeu do fruto. E ele sabia que quem comesse do fruto ia morrer. E Deus falou para ele: Adão, você comeu do fruto. Ele falou: eu não, ela. E Deus poderia dizer para ele: ei, pera um pouquinho, onde está aquele Adão que ficou tão feliz e que disse: eu e ela somos um, vem cá minha nega, essa noite vai ser festa lá no matinho. Onde está esse Adão que agora não é mais um, não é mais uma só carne, não é abraço, não é beijinho, não é amor, não está em love? Quem é? Onde está esse Adão que agora diz: eu sou eu, ela é ela? O que eu faço da minha vida é problema meu, o que ela faz da vida dela é problema dela. Se alguém aqui merece morrer no paraíso, Senhor Deus, santidade, é ela. Ei, mas vocês dois não são um? Não somos, não. É de fato. você acabou de quebrar uma unidade que jamais deveria ter sido quebrada. E o que eu vejo é que você não apenas, Adão, colocou o seu ego acima de mim. Você colocou o seu ego acima, inclusive, da mulher que você disse que amava. E você vai colocar o seu ego acima dos seus filhos. E é isso que você vai ensinar para os seus filhos. E no dia em que um dos seus filhos tiver que proteger o outro, se sacrificar pelo outro, ou aprender com o outro, ou crescer junto com o outro, ou receber inspiração do outro, em vez de relacionar-se como um só, eles também dirão: ele é ele, eu sou eu. Nós não somos um. Se o Abel olha para o Caim e diz assim: peraí, meu irmão, nós somos um. O que é meu é seu. Vem aqui, eu vou te explicar como é que a gente se aproxima de Deus e ele vai aceitar você também. Porque o que é meu é seu. O direito que eu tenho de me aproximar de Deus, você também tem. O direito que eu tenho de dar uma oferta a Deus, você também tem. O direito que eu tenho ao amor de Deus, você também tem. Vem aqui, vem comigo, eu vou te mostrar o caminho. Mas o Caim, filho de Adão, diz: você é você, eu sou eu. Você está me atrapalhando. A partir de agora, Abel, nós somos competidores. Eu tenho inveja de você, eu cobiço o que você tem. Eu vou matar você. Eu vou cuidar de mim. E você é problema seu. E o Caim, ele leva isso tão a sério, e as últimas consequências, que quando ele mata o Abel, Deus vai a Caim e diz: onde está o teu irmão? E o Caim responde: não sei não. Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? E Deus diria: claro que você é responsável pelo seu irmão. Não sou não. Eu sou eu, ele é ele. Eu cuido de mim, ele cuida dele. Ele para mim é problema dele. Ou, ele para mim é problema dos pais dele. Eu não tive ele, ele não é meu filho. Eu não tenho que assumir responsabilidade por ele. Não sou pai dele, não sou mãe dele. Também não sou pai dessa mulher, nem mãe dessa mulher. Eu vou escravizar esse cara, eu vou abusar dessa daqui. Essa aqui eu compro e vendo. Quanto custa uma noite com você, minha filha? Eu compro. Eu compro seu corpo, eu compro sua alma, eu compro sua liberdade, eu compro seu carinho, seu afeto, eu compro. Quanto custa? Quanto custa para você me dar prazer? Eu pago. Eu sou eu, você é você. Você existe para minha satisfação. Eu existo para sua satisfação. Quanto custa a sua satisfação? Eu pago. Eu escravizo você, eu oprimo você, eu faço tudo com você. Por quê? Porque nós não somos um mais. Mas nós éramos. E tanto éramos que a Bíblia Sagrada vai dizer isso para nós o tempo todo. Se não preste atenção o que ensinou Jesus para nós: ame ao seu próximo como a si mesmo. Como é que nós entendemos isso? Que o amor que temos por nós é a medida do amor que devemos ter pelo nosso próximo. Se, por exemplo, eu me amo 40% do ideal, eu só posso amar você 40%. Eu amo a você do mesmo jeito que eu amo a mim mesmo. Amo ao meu próximo como a mim mesmo. Mas não é isso que Jesus está falando. Jesus não está falando que o amor próprio é a medida do amor ao próximo. O que Jesus está falando é que eu devo olhar para o próximo, me enxergar nele e amá-lo como se eu estivesse amando-o, amando-me. Entendeu? Eu olho para ele e eu não vejo ele. Eu me vejo nele. E para me amar, eu o amo. E ao amá-lo, eu também me amo. É isso que Deus está dizendo para Caim. Caim, não faça essa besteira de matar Abel, porque no dia em que você mata o Abel, você começa a morrer também. O mal que você faz a Abel, você faz a você também. Por quê? Porque você e Abel são um só. Mas os meus pais não me ensinaram isso. Os seus pais estão errados, eu é que estou certo. Presta atenção no que o seu pai falou quando viu sua mãe pela primeira vez. Osso dos meus ossos, carne da minha carne, essa aí é uma comigo. É assim que você tem que viver. E o Abel e o Caim rompem e Caim diz, não é assim que eu tenho que viver. Eu não vou viver sendo um com meu irmão. Eu vou viver, ele é ele, eu sou eu. E eu vou usá-lo conforme melhor me aprouver. Eu tenho que me ver em Abel, e ao amar Abel, eu também estou me amando. Porque é isso que está na sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Versículo 33. Cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Efésios 5, 28. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Quem ama o seu marido, ama a si mesmo. Quem ama o seu irmão, ama a si mesmo. Quem ama o seu filho, ama a si mesmo. Quem ama o seu pai, ama a si mesmo. Quem ama o seu amigo, ama a si mesmo. Por quê? Como Deus nos fez? Sabe como Ele nos fez? Ele nos fez espelhados. Ele nos fez espelhados. E quando eu tenho ódio no meu coração, eu olho para você e você é uma pessoa odiosa. Quando eu tenho cobiça no meu coração e eu quero o que você quer, eu olho para você achando que você também quer o que eu quero. Ou o que eu tenho. Quando eu tenho um espírito competitivo em relação a você, eu olho para você e vejo em você um adversário. Porque nós somos espelhados. O que eu vejo em mim, eu vejo em você. Mas se eu sou uma pessoa que tem amor no coração, eu olho para você e eu tendo a acreditar que você também me ama. Se eu sou uma pessoa que sempre fala a verdade, eu tendo a acreditar que as pessoas falam a verdade para mim. Se eu sou uma pessoa honesta nos meus negócios, eu tendo a acreditar que você vai ser honesto quando você fizer negócio comigo. Porque eu sou honesto com você, então você é honesto comigo. É óbvio que você é honesto comigo, porque eu sou honesto. Agora, se eu sou mentiroso, se eu vejo uma oportunidade de tirar vantagem sobre você, eu vou sentar para negociar com você e eu vou ficar muito esperto e muito alerta. Por quê? Porque se eu estou pensando em tirar vantagem de você, é claro que você está pensando em tirar vantagem de mim. E eu não falo com você, exceto na presença do meu advogado que vai proteger-me. Porque nós somos espelhados. E quando eu sorrio para você, você sorri para mim. Quando eu te odeio, você me odeia. Quando eu me afasto de você, você se afasta de mim. Nós somos espelhados. O que a Bíblia está ensinando para nós é que por sermos espelhados, eu devo olhar para você e imaginando as minhas carências, as minhas necessidades, olhar para você e dizer assim, ele deve ter as mesmas carências, ela deve ter as mesmas necessidades. Tome como exemplo eu e essa linda senhora chamada Silvia Regina, minha esposa. Eu olho para ela, andando pela casa, falando no telefone com as amigas, e eu falo, não presta atenção em mim, não sou prioridade dela, não ouve o que eu falo, não me dá atenção, não vem aqui me dar carinho, não vem aqui perguntar se eu quero alguma coisa. Mas nós somos espelhados, não é? Que tal se eu olhar para ela e eu pensar assim? Acho que ela pensa que eu não dou atenção para ela. Eu acho que ela pensa que ela não é a prioridade da minha vida. Eu acho que ela gostaria muito que eu fosse lá fazer um carinho nela. Falar algumas coisas no ouvido dela. Eu acho que ela gostaria muito de um abraço. Eu acho que ela gostaria que eu desligasse a televisão e dissesse, pode falar, eu estou te ouvindo. Eu acho que ela gostaria que eu fechasse o meu livro, olhasse para ela e dissesse, eu sou inteiro seu. Faça de mim o que você quiser. Eu sou inteiro seu. Eu estou aqui à sua disposição e agora não existe nada mais importante para mim do que você. Como seria o meu casamento se, em vez de eu ficar no sofá, dizendo, ela não me dá atenção, eu não sou a prioridade dela, eu mudasse de atitude? Como seria o meu casamento? Você diz assim, pastor, já fiz isso, não funcionou. Aí agora você resolveu o quê? Odiar, vingar, matar, ignorar, desprezar, humilhar. Você acha que vai resolver? Quer dizer, você já tentou amar, perdoar, ser generoso, generosa, servir, priorizar, valorizar, e você diz que não funcionou. Então você acha que vai funcionar você brincando o jogo do Caim. Olhando para ele com olhos de Caim, olhando para ela com olhos de Caim. Você acha que vai funcionar? Imagine que vem um camarada e bate na minha cara. Hoje em dia esse negócio de bater na cara, para quem foi criado na rua que nem eu, bater na cara não é problema. Porque o que mais dói não é a mão. Sabe qual é a parte do nosso corpo com maior capacidade de ferir? Você sabe. É a língua. Nada fere mais do que a língua. Então você imagina que alguém bate na minha cara? Bateu, levou, né? É o que a Bíblia diz. É aquele camarada que era nordestino, andava com a peixeira. Se converteu, o sujeito bateu na cara dele, ele rasgou a barriga do outro. E o outro falou, você não é crente? Ele falou, pois é, está na Bíblia, batei e abrir-se-vos-á. Abri. Então, bateu na minha cara, eu bato de volta. Bateu na minha cara, eu bato de volta. E aí, quando bateu na minha cara, eu bato de volta, o que é que vem de volta? Vem mais, e mais, e mais, e o ciclo de violência se multiplica. Agora imagine o que aconteceria se alguém batesse na minha cara e eu olhasse, não com olhos de Caim, mas dissesse, quem feriu você tanto? E quem machucou tanto o seu coração e a sua alma? E quem semeou tanto desamor? Tanta inveja e tanto ódio e tanta violência no seu coração para você precisar descarregar em mim a raiva que você tem no mundo. Eu tenho compaixão de você. Bater em mim vai curar você, então pode bater do outro lado também. Isso não é ser covarde. Isso é virar a outra face, como Jesus ensinou. É dar uma resposta pacífica. Nelson Mandela disse o seguinte, se nos ensinaram a odiar, também é possível nós ensinarmos a amar. Ninguém nasceu odiando, aprendeu a odiar. Mas do mesmo jeito que aprendeu a odiar, pode aprender a amar. Do mesmo jeito que aprendeu a ter preconceito, pode aprender a ter um conceito de dignidade de todo e qualquer ser humano. Se aprendeu a ter o que tem na base da violência, pode aprender a repartir. Mas alguém tem que pagar o preço. Quem? Nós. Nós que somos seguidores de Jesus. Porque quem somos nós? Nós somos o pessoal que quando Deus diz assim, o pecado bate à tua porta querendo te dominar. Domine o pecado. Hoje eu preguei exatamente essa mensagem. E para você ver como nós somos malditos, no estacionamento eu virei para minha esposa e falei assim, fulano de tal sequer me deu bom dia. E ela falou assim, é, mas como você falou no seu sermão, dê boa noite para ele. Pois é. É simples assim, pessoal. Ed, o pecado está na tua porta, batendo na tua porta. Você vai deixar de te dominar ou você vai dominar o pecado? Você vai olhar para os outros com olhos de Caim ou você vai amar as pessoas e tratá-las com dignidade e vai dizer para elas, eu e você somos um, meu irmão. Eu e você somos um. Então eu queria falar duas coisas para você para terminar. A primeira, é você que de tão machucado por pessoas como Caim, você começou a se defender, a se trancar e você virou um Caim igualzinho. Eu não ligo para ele mais porque eu só tomo patada. Agora você não toma mais patada, certo? Claro, você não fala mais com ele, você está na sua solidão e ele está na solidão dele. E foi isso que aconteceu com Caim. Caim passou a andar errante pela terra com um sinal na testa. Passou a ser um fugitivo para sempre. Viveu em solidão. A gente, quando é ferido, traído, desprezado, humilhado, por um, por dois, por três, a gente vai se fechando, vai se defendendo, e daqui a pouco a nossa defesa se torna um ataque, e nós mal percebemos, nós estamos iguaizinhos ao Caim que nos feriu. Então eu estou falando com você. Eu estou falando com você e dizendo a você, o pecado bateu na sua porta e te dominou, mas você não precisa viver assim. Olhe para Jesus e diga, tem misericórdia de mim. Tira de mim esse espírito de Caim. Tira de mim essa raiva. Tira de mim esse ódio. Tira de mim esse desejo de vingança. Tira de mim essa indiferença. Porque é melhor odiar do que ser indiferente, hein, pessoal? Quem muito odeia é porque no fundo ama e não tem coragem de admitir. O oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é a indiferença. Tira de mim essa indiferença. Não me deixa ser como Caim. Caim é aquele cara que mata o Abel. Não existe mais. Sou réu, confesso, desse pecado. Eu me protejo das agressões que sofro, ignorando e matando aqueles que me agridem. Sou Caim. Meu jeito de matar é ignorar. É dar um del da minha lista de telefone. Sou réu, confesso. Estou falando com você que é igual a mim. Mas também eu quero falar com outro tipo de gente que está aqui nesse auditório e que está ouvindo. Gente que, de tão ferida e machucada pelo Caim, que continua a amar o Caim, que continua a ser generoso com o Caim, perdoou o Caim, abençoou o Caim, e se doou tanto, que parece que secou a fonte. Nós somos espelhados, essas pessoas que se protegem, elas se tornam doadoras e cuidadoras, mas elas não se permitem cuidar. Elas estão se protegendo de alguma coisa. Pessoas que não se permitem receber um presente, um elogio. Pessoas que não querem dever nada para ninguém. Então elas não recebem o afeto. Elas só dão. E às vezes elas não recebem, não é porque elas estão fechadas para receber, é porque elas convivem com gente que não sabe dar afeto. Tem marido que não sabe dar afeto. Tem mulher que não sabe dar afeto. Sabe cobrar, sabe comparar, sabe exigir, sabe diminuir. Tem pai que não sabe dar afeto, tem filho que não sabe dar afeto. E essas pessoas que convivem com gente que não dá afeto, elas vão secando. E elas não têm mais afeto para dar. Elas não têm mais palavras doces. Elas não têm mais condição de estender a mão para o Caim, que está olhando com aqueles olhos de ódio, de inveja, de agressão, e dizer, não seja assim, vem aqui, deixa eu te amar e te dar um abraço. E te tirar desse cativeiro, aí o pecado te dominou. Eu vim aqui em nome de Jesus te estender a mão para tirar você daí desse cativeiro, dessa maldição, da solidão, do ódio, da amargura, do ressentimento. Vim tirar você daí. Só que essas pessoas tentaram fazer tanto isso que elas não têm mais forças para fazer. Então eu quero falar com você que se doou tanto que você se sente uma fonte que secou. Porque você não teve a recíproca. Olhe para Jesus. Porque essa é a hora em que Deus faz diferença na nossa vida, porque Ele quebra o ciclo. Ele nos criou para sermos espelhados, né? Eu te dou amor, você me dá amor. E nós vamos nos alimentando em amor, mutuamente, né? Só que chegou uma hora em que você me deu amor e eu não te dei amor. E você continua me dando amor, mas eu não te dei amor. E aí você secou. E você caiu prostrado e prostrada e diz, agora eu não tenho mais condição de amar. É hora de você olhar para Deus e falar assim, eu quebro o ciclo dos espelhos. Me dá aqui sua mão, que eu vou dizer no seu coração, você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você é minha filha amada em quem eu tenho prazer. Eu vou derramar do meu amor no seu coração. Para você ter condição de amar. Então, Caim, enquanto nós cantamos, pode vir aqui à frente e nós vamos orar por você. E você que está uma fonte seca de afetos, pode vir aqui à frente, nós vamos orar com você. Essa é a comunidade. E aqui Deus habita. E Deus habita para quê? Para quebrar os ciclos dos espelhos cujas imagens estão comprometidas pelo espírito de Caim. Então vamos ficar em pé. E se você quiser sair do seu lugar e vir aqui, buscar um lugar de arrependimento, trazer sua mágoa, seu ressentimento, seu coração seco, sua incapacidade de se doar, queria chamar você que se sente vítima dos outros. Eu me tornei assim porque fizeram isso comigo. Ninguém tem esse poder não, minha filha. Meu filho, ninguém tem esse poder de destruir você se você está olhando para Jesus. Não é que fizeram contigo. É olhe para Jesus. Olhe para Jesus para Ele restaurar a sua vida. Você que se sente injustiçado, injustiçada nas suas relações de amor. Você que vive repetindo, sempre eu que perdoo, sempre eu que cedo, sempre... Então, é com você que Deus está falando hoje. Ele quer te sustentar para você não desistir de perdoar, de falar em amor, de ser generoso, generosa com você. E você que se tornou mal, com você que Deus está falando hoje à noite. Você que se tornou mal, Caim, Deus está chamando você aqui para tirar você do seu cativeiro, do pecado que te dominou.